E está começando mais um episódio 3 Beats Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 3 Beats Podcast.
Isso mesmo, Gabrielzinho.
Hoje eu vim com calma, eu vim apresentar o podcast com calma.
Porque hoje é o quê? É o 3 Beats, edição 51, não tão espetacular. Mas estamos aqui com ele que já não consegue não rir da nossa idiotice, pura. Quero que você engana.
E aí, galerinha, vocês estão bem? Eu espero que sim. Espero que tenham escutado a edição 50 espetacular e que tenham gostado. E a gente não veio sozinho, porque nós somos baderneiros, né? A gente precisa de alguém pra botar ordem na casa. Esse alguém é ela, Gabriela Migoto.
Sou eu. Mas vocês estão se comportando bem ultimamente. Na verdade, vocês sempre se comportam bem. É que eu gosto de reclamar mesmo.
Justo, justo.
Tá na persona da Gabi isso.
Exatamente.
A gente tem que aceitar isso.
Teve uma vez numa live que eu falei que eu tinha a dobra da crítica, e é verdade.
A dobra da crítica, adorei.
Aliás, acho que foi o Carlos que falou, eu só falei que eu criticava as coisas muito bem. Será que eu devia fazer um podcast de críticas pessoais, e tipo um coach ao contrário?
Um audiobook desmotivacional, tá ligado? Ao som de Gabriela Migoto.
Hoje a gente vai falar o quê? De uma série aí que a gente gostou muito da primeira temporada e assistiu a segunda. E gostou, mas não tanto. E a gente vai falar de Love, Death Plus Robots, parte 2.
Tá escrito no texto, não era surpresa pra ninguém, né? Era o título do episódio, cara.
Ah, mas eu apresento todos os episódios, por que eu não apresentaria isso também?
É isso mesmo.
É, o BG sobe agora.
Já não subiu? O Eric apresenta o episódio depois que o BG sobe.
Ah, é?
Não, normalmente não.
Não?
É. Eu acho que não.
Então acho que ele vai subir, tá, aí ele vai dar travar, aí vai ter essa minha pergunta, aí a gente vai ficar em dúvida e ele vai subir de novo.
Eu gostei.
A gente que se juntou.
Nos
juntamos, né? Pra assistir a segunda temporada dessa série maravilhosa, com um elenco incrível e estúdios independentes querendo entrar no mercado. Porque pra você que não sabe, ouvintes, cada episódio é feito por um estúdio diferente, por isso que é uma maluquice.
Verdade.
Por isso que tem um roteirinho, né?
Uhum.
É uma bagunça generalizada, mas é divertido.
É o Brasil em forma de série.
Caralho.
Brasil em forma de série.
Faz sentido.
Sim, até
disso.
Porque geralmente a maior parte dos episódios acabam em morte, tristeza e decepção.
É. Puta que pariu. É verdade. Nossa, é muito verdade.
É verdade. Eu tô com um problema, gente.
Fala aí.
Eu esqueci qual que era o primeiro episódio.
Então, o primeiro episódio é o da velhinha e o robô.
E o robô aspirador.
O aspirador de pó.
Sei.
Uma coisa muito engraçada que eu acho que eu queria deixar aqui. Teve muito episódio de futuro distópico com robôs destruindo, né?
Uhum.
Ou tipo, robôs ficando maluco. Ou
robôs parando de funcionar no geral, né?
Será que foi tipo uma crítica às empresas aí, tipo a Boston Dynamics, que tá tentando fazer robôs aí autônomos e tal, que andam, são meio cachorro e tudo mais?
Mas eu acho que pode ser. Pode ser uma crítica social foda aí, ó.
E aí esse primeiro episódio ele mostra, né, esse que é o, basicamente parece que o mundo inteiro agora é, né, todo robotizado. Então, tipo, tem um robô que faz a sua sobrancelha, tem um robô que faz a sua unha, tem um robô que aspira sua casa, que, né, que isso já meio que existe, mas é um super robô que aspira sua casa e ele dobra sua roupa, ele faz tudo que você precisaria fazer.
Ah, ele é incrível.
Tem um robô que colhe cocô de cachorro e que passeia com o cachorro ao mesmo tempo.
Esse robô aí é brabo.
Esse é o meu robô favorito.
Mas eu acho que quem contrata esse robô não tem alma. Por que que você vai ceder o seu tempo precioso do cachorrinho pra um robô?
Eu também acho.
Isso aí é coisa de, gente que compra cachorro e não adota.
Puta, crítica social foda. Mas o mais estranho desse episódio foi o formato da véia, né?
Dos humanos,
cara,
no geral, né?
Sim, mano, é muito perturbador.
Que eles são meio cabeçudão e são super. A pele super bem rugada, renderizada, esticada. Uhum.
Eu sinto que foi renderizado até demais, tá ligado? Uhum. A pele deles.
Uhum. Cara, é muito estranho, muito estranho. E como a proporção é tudo errada, de propósito, é muito estranho, cara. Você fica o tempo todo pensando que tá errado, porque tá. Mas, nossa, é estranho. Apenas.
O cachorrinho é bem feito.
Oh, o cachorrinho é fofo.
Mas então, esse episódio, pros ouvintes entenderem, é basicamente um robô ficando maluco, o aspirador de pó, o robô, né, tentando matar a dona dele. E aí tem todo um suspense da mulher não conseguindo sair da casa e o robô indo atrás dela.
Que ela é burra, vamos deixar isso claro.
Ela é imbecil. Não, ela é um imbecil.
E ela na dúvida se ela sacrifica o cachorrinho dela ou não pra ela pra sair dessa, tá ligado?
Mano, é óbvio que não.
Mano, o diálogo do assistente lá falando: se você tem um cachorro, você pode usar ele como sacrifício pra conseguir fugir.
Você pode jogar ele como distração.
Você pode jogar ele como distração. Aí tem a pergunta: você vai fazer isso com o seu cachorro ou não? Aí ela aperta não, ela fala: mas por quê?
Mas por quê? Não, e aí ele vira e fala: você tem certeza que o seu cachorro faria isso para sobreviver? Ele sacrificaria você.
Mas é claro, o cachorro é melhor que eu. É claro que ele me sacrificaria.
É justamente por isso, moço. Porra.
Ele tem essa noção, tá ligado? Ai, cara.
Cara, esse episódio, ela é muito boa porque, tipo, ela tem um puta de uma parede de janela, né, que dá pro quintal dela. Ela poderia pegar qualquer coisa da casa dela pra atravessar aquela janela pra fugir do bicho, e ela não faz isso.
Cara, ela podia dar um murro na janela, que já era o suficiente, tá ligado? Mas não, nem isso.
Ela tentou velado. Abrir a porta, pelo menos.
Podia tacar o cachorro na janela.
A gente tem uma morte mais sangrenta ainda.
Ai, cara. Mano, eu achei legal que no final, tipo, o vizinho salvou ela, né? Que ele deu uma shotgun pra ela. Quer dizer, deu não.
Ele é um redneck. Botou no Trump.
E. Como é? E aí, nisso aí, ele. Ela atira no robô. E aí entra um protocolo falando: você matou o seu aspirobô. A partir de hoje, todos os robôs do planeta Terra estarão focados em matar você e você terá uma vida de refugiada. A não ser que você compre o seguro.
Ah, pode crer, é verdade. Ele fala isso.
Mano, eu falo, caralho, velho. Era tudo um plano pra vender seguro.
Espero que tenha vendido, mano, porque, mano, coitada, moça. Ô, oh, mas eu acho muito da hora como foi animado esse negócio e todo o drama, entre aspas, né? Dela simplesmente olhando pro cachorro toda hora e falando: mano, eu sacrifico ele ou não, tá ligado? Sim, ela passa muito tempo pensando nisso.
E ela se escondendo do bicho, contendo o cachorro, ela se escondendo dentro do armário e segurando a boca do cachorro pra ele não fazer nada. Eu falei: meu Deus, coitado.
Mano, muito bom, né, velho? Muito bom.
O segundo episódio é o quê?
É o gelo, o do irmão,
os irmãos,
né? Nossa, isso é bom pra caralho.
Esse foi o preferido do Eric, não foi?
O segundo, o meu favorito é o gigante, mas eu gostei muito desse também. Eu gostei da animação, cara. Nossa, muito boa a animação.
O segundo é algum lugar em outro planeta, né?
Uhum.
Ou é na Rússia?
Na Rússia no futuro.
A Rússia do futuro.
Ou a Rússia agora, ninguém, ninguém sabe na verdade.
E é um universo muito doido, onde as pessoas são modificadas, né? Eles mencionam várias vezes no começo: ah, você não é um modificado, sei que lá. Como que eles chamam quem não era modificado mesmo?
Ah, eu não lembro.
Não lembro, mano.
Ah, e era um nome muito, tipo, tinha dois O's, tinha RT. Era tipo Proto, tá ligado? Ou Croto, era alguma coisa assim.
Se você diz, é isso aí.
Sloto.
Confia em mim, ouvinte. E aí o menino lá, ele fala: ah, mano, vou sair com o meu irmão mais novo, que é modificado. Daí o irmão dele fala: você tem certeza? E aí dá merda.
É que dá merda. Eles têm meio que uma pira de, sei lá, existe baleias gigantes nesse planeta, ou Rússia, ou na Rússia, a gente não sabe.
Rússia, vamos chamar de Rússia, porque é a Rússia.
Tem umas baleias gigantes que, tipo, né, como tá congelado o chão, elas ficam, tipo, batendo e quebra esse gelo. E aí a pira deles é sair correndo e tentar e sobreviver dessas batidas das baleias, né?
Isso, chegar, os cara... tipo, do ponto A, que não tem perigo, ao ponto B, que não tem perigo, a tempo das baleias não quebrarem o gelo, que é a zona do perigo.
Exatamente.
E aí, só que, tipo, como os caras é modificar, então eles correm mais rápido, dão uns pulão, não sei o quê, são tipo...
Eles são tipo o Michael Scott fazendo parkour.
Exato. Parkour! E o, como você falou, o moleque, o principal, né, ele não tem poder, né, que nem a gente, entendeu? Dois fudidos, sedentário e fumante. E aí ele fala, não, mano, eu vou lá, vou com vocês, vamos brincar.
Vou mostrar que eu sou bom.
E todo mundo zoando, o irmão dele, porque ele não é modificado.
Tadinho. Isso, o cara sofre preconceito.
Só porque ele é original. Original de fábrica.
Porque ele é normal, entendeu?
Original de fábrica.
Então, mais uma vez, a puta crítica social é as diferenças da humanidade.
Exatamente.
Se o ouvinte tem um amiguinho que usa óculos, não zoe ele, dê um beijo nele.
Mas o que eu achei legal...
Beija a boca dele.
O que eu achei legal é que esse eu acho que é um que não tem uma grande mensagem de... Esse é a parte do Love, Death, Plus Robots. Porque, assim, tipo, no final... É, ouvintes. Eu sei que a gente já falou todo o primeiro episódio e uma parte do segundo, mas esse episódio vai ter muito spoiler.
O episódio vai assistir rapidinho, não demora tanto, eu prometo.
Vai lá assistir, são 10 minutos de episódio. Ó, vou até checar aqui na minha Netflix, ó, gelo. Tem quantos minutos gelo?
13.
Gelo tem 13 minutinhos, olha só. 13. É só para você de ser pensar, preguiçoso. 13, é o número que você vai apertar na urna ano que vem.
Que custa?
Aí... É, basicamente, o tipo, ele, o irmão modificado, né, ele finge que cai no meio do caminho, né, das baleias, a partir das baleias, pro irmão dele, tipo, o irmão, aí o irmão dele, que é normal, salva ele e consegue correr pra depois das baleias, saca? E, só que assim, todo mundo acha que o cara se machucou mesmo, ninguém sabe que ele tá fingindo. Por quê? Porque aí todo mundo mostrou respeito pro moleque. Falou, caralho, ele não só correu, como ele correu com o maluco nas costas. Olha como ele é bom também. Porque todo mundo tava zoando ele. É uma missão de irmandade. Uma missão não, uma lição.
Uma missão também.
Pode ser.
É. Mas eu curti esse.
Eu também curti.
A gente falou da animação, ele é mais tipo, como se fosse um cartoon. Uma HQzona animada.
Uhum. É.
Eu achei bala.
É menos realista o que eu curti, porque o resto dos outros tentaram deixar muito realista e ficou.
E lembra Zima Blue, né?
Que é... Lembra bastante.
Eu acho que era o mesmo estúdio, né?
É.
Eu até construí a teoria de que é no mesmo universo, no mesmo universo do Zima Blue, tá ligado?
Que eu tenho certeza que é verdade.
Eu prefiro acreditar que é verdade também.
Eu também.
Já acreditar.
E até que se prove o contrário, é verdade. E quando provarem o contrário, foda-se.
Mas depois desse vem o Esquadrão do Extermínio. Que é aquele que o cara tem que matar a gente que tem filho.
Nossa, esse é da hora.
Esse é bacana, hein?
Mano, esse eu achei muito da hora, velho. Porque, tipo, porque parece que as pessoas vivem pra sempre se elas não têm filho, uma coisa assim. E só que daí, tipo, pra controlar a superpopulação, deve ser isso, né? Pra controlar a superpopulação, né? Já tem gente pra caraca, né? Aí, pra ter um controle populacional, eles matam as pessoas que têm filho. Então, eles matam as crianças, na verdade, né? Não, o cara, acho que vai preso.
Pô, não é mais fácil matar o pai? Deixa a criança viver, pô.
Só que parece que tem uma pira que, tipo, a pessoa que teve o filho, ela não também. Ela, tipo, ela começa a envelhecer. Porque...
É.
Ah, é?
Porque, tipo, a mulher lá, ela fala, eu já vivi 200 e poucos anos, sabe? Tipo. Acho que a partir do momento que ela teve um filho, eu acho que ela, tipo, não tem mais aquele negócio de.
É, de repente é alguma trava que tem, sei lá.
Ou ela só não se importa de, tipo, morrer mais, porque ela sabe, a partir do momento que ela decide ter um filho, ela sabe que ela vai ter que viver, tipo, on the run, né? Porque não pode.
Então... Mano, quem teria um filho sabendo que qualquer dia pode chegar um maluco e matar o seu filho?
E você
uma arma, tá ligado? Do nada, você tá comendo um ovinho pochê no café da manhã. E aí fica um maluco e fala, bitch, I have a gun, tá ligado? E mata seu filho, mano.
Tá ligado? Chega um maluco de fedora e sobretudo.
De fedora, preto. Mano, fedora. Cara, adoro fedora. Chapéu, tipo, é respeito.
Mas deixa dar o conflito do policial, né? Ele fala, caralho, eu tô matando a criança, velho.
Sim, e é legal ver isso, né? Que o policial, ele se questiona.
É, mas bem no retratado.
Final, ele volta a fazer a mesma coisa, mas no final ele se questiona bastante.
Não, não volta,
final,
não.
Ele, não, no final ele não,
mata... Ele mata a parceira dele.
Verdade.
Pra ela não matar a criança.
Verdade.
Ele toma um tiro, mas a gente não sabe se ele morreu ou não.
Ah, tiro no ombro não mata, não. Até onde eu sei, né?
Até onde eu vi, né? Última vez que eu tomei um.
A última vez que eu tomei um, eu...
É que o Eric é carioca, né? Nada mata.
Exato.
Oh, so, tipo, here we go again.
Tipo 50 Cent. 50 Cent, mais um dia normal na vida do carioca.
É porque vocês não sabem, né? Mas é 50 Cent, o cent não é de centavos, é de centena, tá ligado?
É.
Faz sentido.
É do sobrenome.
Tá falando que se a mulher tem que sair daquele, da casa dela, que ela tava escondida lá com o filho, porque senão ela vai chegar tipo um exército pra cima dela, tá ligado?
É, então os caras com certeza é rastreado.
Eu espero que ela seja inteligente o suficiente pra sair correndo ali o mais rápido possível.
Diferente da mulher do cachorro.
A mulher do cachorro foi séria.
Saia da maldita casa, velho.
Nossa senhora, velho.
Mas para pensar, é um negócio meio, tipo... Vocês têm essa perda de viver muito tempo?
Eu não, mano.
Não.
Depende, seria só eu que sou imortal ou vocês também seriam imortais?
Não, o mundo é um imortal, tá ligado?
Ah,
ele também viu pra caralho. Aquela par romântica japonesa dele também, ela tomou o soro da juventude lá, uma coisa assim.
Cara, eu acho que assim, se, vamos supor, é que eles não são condenados à imortalidade. Eles sabem que podem virar mortais, é só ter um filho. Tá ligado? Ou se matar também, tem essa opção.
Ou ter um filho que alguém vai te matar.
Exato.
Eu
acho que nessa pira em que todo mundo é imortal, talvez. Porque aí se algum dia eu cansasse também, eu podia simplesmente ter um filho e morrer, tá ligado? Não é tipo, nossa, sou condenado à imortalidade, eu sou o Logan, vou ver todo mundo que eu amo morrer, tá ligado? É outra história.
É, eu acho que assim, a partir do momento que você sabe que você pode viver até onde você quer... Isso é bacana, sabe? Tipo, você não precisa escolher entre morrer ou ficar vivo pra sempre, sabe? Você pode viver, tipo, ali uns 200, 300 anos e falar, ok, deu. Já deu pra mim, agora.
Exatamente.
O que eu acho bacana. Mas se tivesse que escolher entre, tipo, ser imortal ou morrer, eu escolheria morrer em algum momento.
Ah, e se fosse esses dois espectros extremos, eu também escolheria morrer.
Eu não sei... É muito difícil de escolher pra mim. Pra mim, todas as opções parecem legais de levar.
Você dúvida sobre absolutamente tudo na vida.
Eu tenho absoluta certeza. Ah, não, espera. Nesse universo que a gente tá falando de ser imortal, tudo seria imortal ou só eu?
Tudo, né? Eu acho que tudo. Porque no universo lá do que a gente tá falando, é tudo. Então nesse aqui também.
Eu escolheria morrer, porque se tudo foi imortal... Ia rolar uma superpovoação do mundo, ia ficar uma merda, maior do que já é.
Então, é por isso que não pode ter filho.
É por isso que não pode ter
filho.
Ah,
tá, mas nessa condição também, entendi. Ah, ainda assim eu escolhi morrer.
Você não quer ter filho agora, que pode?
Oi? Verdade, né? Não, mas... Não, eu escolhi morrer. Eu ia ter um filho aí e morrer. Criar ele até os 18 aí, pra ele poder viver. Embora, assim, eu tenha 23 e não saiba porra nenhuma, mas, assim... 18 é legalmente adulto, então eu ia criar até os 18 e depois ia falar, filhão, é isso aí.
Se vira.
Se vai te ama, eu falo pra você.
Pau no teu cu.
Valeu, falou.
Vou comprar um cigarro ali naquela ponte rapidão.
O Eric fala, vira pra ele assim, ó, é o seguinte, não tenha filhos, eu vou comprar um cigarro.
Não tenha filhos, eu vou comprar um cigarro, é nóis. Mas pai, você não fuma, pois é.
Mas um bagulho que eu ia gostar de saber é, tipo, quando eu vou morrer, sabe? Tipo, na vida real, assim. Eu queria poder saber.
Mas só o quando ou quando e como? Ou só o como? Não, vamos lá. Só o quando ou só o como?
Se eu pudesse saber quando e como, eu escolheria saber quando e como.
Nossa, eu não...
Tá. Mas se eu tivesse que escolher entre um deles, eu escolheria saber quando.
Acho que se você souber como você vai morrer, você vai viver uma ansiedade.
Porque se eu só souber como, pode ser uma coisa muito comum, tipo, descendo a escada. E aí todo dia que eu for descer a escada da minha casa, eu ia ficar puta merda, eu vou morrer.
Eu ia falar isso, mano, eu ia escolher quando também. Por mais que fosse, sei lá. Mano, até porque, imagina que eu descubro que vou morrer semana que vem. Eu vou meter o louco na minha vida. Exato. Eu vou estourar 25 cartões de crédito, tá ligado? Eu vou fazer muita coisa maluca, tá ligado? Provavelmente vocês vão me ver na, tipo, em algum noticiário, por, sei lá... Não sei, homicídio qualificado de presidente.
Você vai estar igual aquela foto que é o ator do Harry Potter com duas armas na mão de pijama. No meio da
rua, tá ligado? É isso,
Daniel Radcliffe. Você tá ligado? Muita gente não sabe que isso foi pra um filme. Isso foi pra um filme.
Sim,
tá?
Isso não é de verdade?
Boa isso.
Não, porque a galera do Twitter tende a achar que isso é de verdade. E aquela foto dele passeando com 1 milhão de cachorros também foi pra um filme.
Eu sempre achei que era... Nossa, minha vida foi uma mentira.
Daniel Radcliffe começou a ser uma pessoa muito menos interessante
mas
agora.
Não, mas o Eric... Ô, Eric, imagina assim. Você sabe que você vai morrer, sei lá, porque você vai morrer esfaqueado na prisão. Uhum. Você sabe que isso vai acontecer. Uhum. E aí você fala assim, mas como que eu vou morrer esfaqueado na prisão? Aí anos se passam, você recebe a notícia quando você vai morrer. Aí você mete o louco... Vai pra prisão e você morre esfaqueado. Olha, que só aqui.
Olha, Carlão. Que filme que tu fez?
Caralho, eu achei interessante.
Alô, Christopher Nolan? Não, vou passar aqui pro Carlos.
Ai, mas eu acho que eu escolheria quando também.
Eu ia viver muito. Muito. Eu já sou ansioso, imagina sabendo quando eu vou morrer.
É porque assim.
Mano, eu ia ser muito menos ansiosa se eu soubesse quando eu vou morrer. Também.
Mano, sabendo, vamos supor que eu vou morrer dia.
Pior, né? Aí você fala assim, caraca.
De agosto. Pode falar.
Não, é que tipo assim, quando você. Verdade, a Gabi trouxe uma coisa que eu não pensei. Tipo, se eu souber quando eu vou morrer, eu posso, tipo assim, puta, vou pular de paraquedas do Pico da Neblina.
Exato! Eu vi o mundo inteiro estrepado.
Uhum. Eu não vou com medo, porque, tipo, não é dia 35, 12 de 77, tá ligado?
Ah, mas é aquilo, tipo, vamos supor, que você descobre que você vai morrer dia 31 de agosto de 2032, não quer dizer que você não vai estar tetraplégico, tá ligado?
É...
Você pode viver uma vida de merda até lá, tá ligado?
O Eric tem um bom ponto aí, sabe, gente?
É, mas, por exemplo, assim, eu tô planejando viver a minha vida, sei lá, bastante tempo, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, eu tomo decisões do tipo, não vou gastar todo o meu dinheiro com isso, tá ligado? Porque eu ainda preciso viver uns 80 anos por aí, porque eu acho que a gente vai chegar pelo menos até os 100, mas, sei lá, eu acho que a medicina deve chegar lá.
Que otimista.
Eu espero não chegar até os 100, mano. Eu, no caso, não vocês, mano, eu quero que vocês vivam quando vocês
porque queiram. A medicina tá muito avançada.
Não, cara, não vou chegar... Carlos... Eu não lembro o que eu falei 2 minutos atrás, eu tenho 22 anos, cara.
Mas uma coisa é você morrer, outra coisa é você ter...
Com 100 anos eu não vou lembrar como limpo o meu cu, tá ligado? Eu não quero ninguém limpando minha bunda pra mim, eu quero poder limpar a minha própria bunda, entendeu? Esse vai ser o nível de velho que eu vou ser em 100 anos.
Entendi. É, mas o que eu ia falar? Antes da gente entrar no assunto limpar a própria bunda?
Eu fiquei um pouco perdido também agora com a bunda ali.
De você,
fiquei meio confuso.
Você vive bastante, você toma decisões.
Exatamente, eu ia tomar decisões. Perdão. Agora, se eu soubesse que eu vou morrer até os, tipo, eu vou viver até os 50, sei lá, eu poderia me planejar pra isso, até os 40, até os 30. Tipo, eu já tenho 23, se eu só for viver até os 30, eu não preciso me preocupar tanto assim com dinheiro, com não, tipo, sei lá, com trabalhar, com, sei lá, eu acho que eu ia aproveitar muito mais a minha vida. Ou pelo menos fazer um plano de vida muito mais... que se relacione muito melhor com a vida que eu realmente vou ter. Do que agora, que eu não sei o que é.
Faz sentido.
Entendeu?
Será que daria você fraudar seguro de vida? Tipo, mano, eu sei que eu vou morrer com 30 anos. Você mete louco e fala que vai morrer com 30, com 25.
Mas ao mesmo tempo, tipo, eu acho que o rolê de saber quando você vai morrer pode ser ótimo. Vamos supor, eu descubro que eu vou morrer com 50 anos. Beleza, não é uma vida longa. Mas eu tenho tempo. Mas se eu descubro que eu vou morrer com 23? Eu faço 23 mês que vem, porra. Tá ligado? Eu ia ficar em choque. Aí eu ia ficar em choque.
Você tem um mês pra viver.
É.
Entendeu?
Mas você vai viver nesse um mês, não provavelmente porque você é uma pessoa que, sei lá, você é uma pessoa que aproveita a vida, mas uma pessoa mais neurótica, tipo eu, nesse um mês você pode viver muito mais do que você viveria em anos, tá ligado?
É, nossa.
Eu provavelmente faria isso, tá ligado?
Tipo, é um conceito, mano, né? Pra se
quando
discutir
você está
aí
no fundo do poço, só se pode subir.
Aí chega um cara com uma pá, tá ligado? First time.
Ai, cara, mas é, tipo, acho... não, aí eu acho que realmente é um negócio de se meter louco, né, mano? Imagina, você descobre que você tem um mês de vida.
Mas a gente não já nem tá falando disso, né?
É, então, a gente já tá um pouquinho no meio do episódio.
Pô, mas é interessante, é interessante.
Mas segue um pouco, porque o próximo episódio é aquele do Snow, do cara do deserto, tá ligado?
Ah! O cara que se regenera. Esse eu achei ok. Eu não achei muito.
Esse eu achei, tipo, ah, os caras querem um saco do cara porque o cara se regenera.
E era literalmente o saco do cara, tá ligado?
Literalmente o saco, gente. Literalmente.
Saco. Mas deve ser um saco bonito, né? Um saco bem útil, como ele mostrou ali anteriormente.
Roxo.
Macaco da bola azul.
Esse episódio é assim, galera. Tem um cara que é imortal. E aí ele transa com uma mina. Aí chegam uns caras pra matar ele. E aí todo mundo acha que ele morre e que a mina dele também morre. Só que aí ele não morre e a mina dele também não morre porque ela é metade cyborg. Acabou o episódio.
É. Eles transam, ela coleta todo o sêmen dele.
Todo o sêmen dele, o objetivo dela é cumprido.
É. E é isso. Depois desse aí vem o episódio mais... Se o tio da véia a gente tá reclamando que a véia é burra, esse aí daí é o cara mais burro que existe no mundo. Nossa, que é o cara, do trem. O cara do trem.
O Lovecraft.
Lovecraft.
Ele parece o Lovecraft.
Ah, o cara do trem. Eu gostei da animação desse e eu gostei, tipo, do que eles tentaram fazer, mas eles não fizeram muito bem, sabe? Tipo, eu entendi o que eles tentaram fazer. Eles só não fizeram bem.
Como explique?
É o mesmo conceito de, tipo, filme de terror, sabe? Tipo, a maior parte do filme de terror, eles têm um conceito ok, sabe? Tipo, o filme em si é bom, só que aí chega no final e eles não sabem como acabar o bagulho, sabe? Ou, tipo, eles não sabem como fazer o personagem tomar as decisões que eles querem que o personagem tome. E aí o personagem fica parecendo muito burro. Tipo, o cara que ficou perseguindo umas paradas nada a ver no meio do mato, ao invés de ir embora.
Sendo sabe? Que ele só saiu pra fumar umzinho.
É. Mas o conceito em si...
O fumante não tem essa proatividade de virar e falar, nossa, tem luzes ali no meio do matagal. Vou fumando no meio de um matagal pra ver as luzes. Não.
Exato.
Tá errado.
Mas pensa no conceito em si do episódio, que é tipo, ah, um cara tá num trem à noite, pá, ele vê umas luzes e tal, e tipo, no passado, aqueles trens a vapor e etc. E a vapor? A fumaça. É, né? A fumaça.
A vapor.
É carvão, né? O parado.
Carvão?
Então eu não sei qual que é o...
É o carvão, porque aí sai a fumaça empurra, né? Vive, pô, vai continuar.
Enfim, esses trens do tipo Expresso Hogwarts. E, tipo, eu gostei do tipo de animação e eu geralmente gosto de coisas mais de terror e eu gosto de coisas do passado. Só que eu achei que eles não souberam administrar tão bem, assim, a história em si. Mas eu gostei desse.
Cara, então, tem uma coisa que você falou no começo da sua fala... Que eu, infelizmente, vou ter que discordar, mas não porque foi uma fala errada, só porque eu discordo. Eu acho que a maior parte dos filmes de terror são uma merda, mano. E eu falo isso como um grande amante do filme de terror, tá ligado?
Mas eu falei que a maior parte dos filmes de terror são bons? Eu não acho a maior parte dos filmes de terror.
Você falou
bons,
que a maior parte tem uma premissa legal, mas que eles terminam errado. Eu acho que a maior parte tem uma premissa super normal. Nada criativa. E termina pior. Essa parte tava realmente muito certa. Termina muito mal.
Entendi.
E é horrível, porque eu adoro filme de terror, mas eu acho tão difícil achar um filme de terror bom, tá ligado?
É. Não é todo filme que consegue ser a bruxa com Anya Taylor-Joy.
Né? Anya Taylor-Joy, né? A mulher é perfeita, né? Tipo, apenas. Mulher perfeita no filme perfeito com... Vamos trocar de assunto aqui, senão minha cabeça vai para outros lugares. Fico imaginando um pós-Anna Taylor-Joy is your girlfriend.
Mas, ô, Sepu, você quer explicar o que acontece no episódio?
Mano, maluco parou o trem, parou tudo, ele tava de boa, Lovecraft tava lendo seu... tava raciocinando pra ter ideia do que ele ia escrever no seu próximo livro, né? E aí ele se dá de para com, tipo, uma confusão. Que, no caso, confusão é por que eu tô parado, mano? Era pra eu estar indo pra Lisboa já. E aí ele sai, se depara com... qual que é o Maqui? Maqui... tem um nome?
Maquinista.
É, ele se depara com o maquinista e o maquinista vira e fala... aí, irmão, volta pro trem, tá ligado? Ele falou, ah, não, só quero fumar um cigarrinho. Não, pode crer, fuma seu cigarro e volta pro trem, pô, para de ser otário. Aí ele falou, ah, pode crer, pode deixar, mano. E aí ele falou, ó, qualquer coisa eu dou um grito aqui e falo que a gente tá saindo, mano. A gente não vai te esperar, não, você se vire, tá? E ele falou, pode crer, é isso aí, não preciso da sua ajuda, não. Aí ele... olha pra, assim, pro matagal. Ele fala, olha, luzes azuis, que bonito, né? Estou é como um canto de uma sereia. Ele é absorvido, assim, a cabeça dele é absorvida. E fala, mano, eu vou entrar dentro do matagal, porque é uma ótima ideia. 2 horas da manhã, né? Sem sono. É isso que eu tenho que fazer. Aí ele entra no matagal, vai entrando. E ele começa, ele vê, eu não lembro se ele vê, tipo, uma criança, ou ele escuta uma criança, alguma coisa assim, não era?
Não, ele só escuta a grama se mexendo e a luz, tá ligado?
E ele vai seguindo a luz e, obviamente, ele se perde. O que foi o grito? Foi um efeito sonoro?
Minha mãe tá gritando pela casa.
É isso que ele escutou, Vince.
Provavelmente ela vai gritar mais. Aí, ó. E aí, mãe...
E esse era o som dos bichos.
Esse era o som dos bichos.
Não, foi mal. Tá tudo bem.
Mano, mas esse cara é muito burro. Velho. Mano, se o meu portão faz barulho, eu já fico trancado debaixo da minha cama. Imagina se eu ver uma luz no meio do matagal. Mano.
Ah, é porque você é mais em choque, né, Carlão? Assim, não querendo falar nada.
Ah, então
nada,
você é um meninão, então.
Não, eu acho que é assim, você é o cara que puxa a briga na rua, eu sou o cara que vai no quintal escuro, mano. Cada um tem sua vibe, entendeu?
Entendi.
Eu não puxo briga com ninguém, mas eu também não tenho medo de ir no meu quintal de noite, tá ligado?
Entendi. Até porque tem um fantasma no seu quintal.
Um não, deve ter uns 3. O quintal é grande.
Eu só lembro que fantasmas azuis, e aí o som dos fantasmas... E aí ele descobre que são todos gols, né? São gols que fala? Alguém sabe que é. São gols. São seres esquisitões. E eles estão sedentos por sangue. E aparentemente quem morre lá fica lá pra sempre. Se torna um dos bichinhos sem olhos e só com boca. E quem mais? Eu não lembro mais que é. Ah, ele não, foge, aí gente. Ele foge.
Ele tenta fugir.
Ele fica perdido no meio do campo.
Aí ele escuta o velho gritando lá. Vamos sair! Aí
eu tô indo embora!
Aí ele tenta ir atrás do velho. Só que aí o plot twist do negócio é que o velho não deixou ele pra trás.
Aquele velho é paciente, mano.
Velho gente fina, mano.
Gente fina demais, mano.
Velho gente boa. E ainda correu com ele, mano. Uhum. Esse que eu achei mais foda.
O velho já tá sabia tudo que ia acontecer, certeza.
Exato. Não, então, ele fala que, tipo, isso acontece, tá ligado? Sei lá, tipo, sei lá, 1-2 vezes cada vez que o trem para naquele lugar, naquele mesmo lugar, todas as vezes. Tá ligado? Tem um maluco que morre. Então é isso, crianças. Não desçam do trem.
Não desçam do trem. Só se ele tiver em movimento.
Ou se você for daqueles caras que o Sepu gosta de ver nos vídeos do YouTube. Que pega carona no trem, alguma coisa assim.
Porra, é muito... Ô, na moral, eu tenho que... Ô, todo mundo tinha que descobrir esses vídeos, mano. É muito da hora, velho. O cara faz uma puta viagem bonita pra Europa, assim, de graça, tá ligado? Sem problema algum.
Qual que é o próximo, Carlão?
É o que a gente mais curtiu. Depois, antes do gigante, né? Que foi o do Papai Noel entregando.
Nossa, esse é muito bom.
Mano, esse daí eu fiquei um pouco tenso, mas eu achei ele muito foda também, velho.
Esse foi show de bola. Eu achei muito plot twist.
Quer explicar ele, Gabi?
Posso explicar? O que acontece nesse é que tem duas criancinhas dormindo na noite de Natal. Porque vocês sabem que lá na gringa os cara comemoram Natal tudo errado, né, bicho? Os caras, tipo, comemoram num dia só. Bando de otário. E aí, as criancinhas estão dormindo e elas escutam, tipo, passos no telhado da casa. Aí elas descem a escada pra ver se é o Papai Noel e tal. Só que é o Papai Noel, mas não é o Papai Noel que elas esperavam. O Papai Noel é tipo um monstrão, assim, ele tem uma língua gigantesca, ele parece um pouco predador, assim.
Eu ia falar, parece o... Não, parece o Xenomorph, o Alien.
O Alien, isso. Eu sempre confundo um e o outro. Inclusive, recentemente eu descobri que são dois filmes, o Predador e o Alien, que depois fizeram Predador versus Alien. Eu sempre achei que era, tipo, só esse filme do Predador versus Alien. Mas, enfim. E aí é um bagulho louco desse, assim. E aí esse bichão chega perto das crianças que estão apavoradas. Que e aí choque. Ele fala, tipo, fulaninho, foi bom, tá ligado? E aí, tipo... cospe um presente pra criança.
Todo babado.
A barba seca rápido, pelo que parece, a barba seca rápido. E também vai estar embrulhado, né, gente?
É, pelo menos isso.
Pelo menos isso. Podia ser bem pior.
Aí chega no irmãozinho, assim, e aí, tipo, tem um momento tenso, assim, tá ligado? E aí, tipo, fulaninho, bom. E aí você fala, graças a Deus, as crianças sobreviveu. E aí, ele pega e, tipo, vai embora, tá ligado? Aí a criança abre o presente e fala, ah, era isso que eu queria.
Sim, né?
E aí, depois aparecem os dois na cama e a irmã mais velha pergunta, assim, pro irmão mais novo, o que que acontece se a gente não tivesse sido bom? E aí acaba o episódio. É incrível. Cara, é incrível esse episódio. Eu gostei muito dessa releitura que eles fizeram do, tipo, uma história que todo mundo sabe e eles conseguiram fazer um negócio novo, sabe? Eu achei incrível.
E as crianças têm a mesma pergunta que eu tive o episódio inteiro, tipo, mano, e se o moleque fosse morto, tá ligado?
Exatamente.
Os pais iam, ele ia comer, os pais iam acordar e ia ter uma criança destroçada no chão, o que ia acontecer?
Mano. Caralho, agora eu quero uma continuação pra essa história, mano. Eu queria ver esse bicho em outra casa agora, numa casa do, sei lá, do menino delinquente. Mas acho que essa é a magia do Deathloaf for Robert.
Pior é deixar esse negócio, porque eu queria saber muito o que ele ia fazer com o filho da puta, mano, na moral.
Depois esse é o do Michael B. Jordan.
Ah, o do Michael B. Jordan, que só tem o Michael B. Jordan.
É, né? Essa é a graça do episódio.
Todo o orçamento do episódio foi pra colocar o Michael B. Jordan, tá ligado?
Exato. Foi o que eu falei quando a gente tava assistindo, que eu falei, deve ter tido a reunião assim, né? Aí chegou um cara super entusiasmado assim do casting, chegou assim, galera, consegui o Michael B. Jordan. Aí os caras falaram, mas a gente nem tem roteiro. A gente tem o Michael B. Jordan. Mas você contratou um roteirista? A gente tem o Michael B. Jordan.
Vai ser louco.
Vai ser louco. O episódio dele é basicamente, tipo, tem um... Então ela tem uma guerra intergaláctica, a nave dele falha, ele vai pra um... Ele chega numa casinha lá pra ver se tem um suplemento, não tem, só que tem um robô assassino, um mau funcionamento. E ele tenta sobreviver ao robô. E ele é o Michael B. Jordan, já falei isso.
É o Michael B. Jordan, lembrando. É o primeiro episódio, porém, com muito sangue, dor e com Michael B. Jordan.
Exato. E com muito menos luz.
Mas com muito mais luz. Michael B. Jordan.
Tem tipo o triplo de Michael B. Jordan aqui no primeiro episódio.
Se o primeiro episódio tem zero Michael B. Jordan, esse tem um Michael B. Jordan.
Ai, caralho. Se você pensar, é infinito a mais Michael B. Jordan do que era antes.
Mas
você nunca viu um episódio de Death, Love plus Robots com tanto Michael B. Jordan.
Mano, é só o Michael B. Jordan e o robô tentando matar ele e ele ludibriando o robô de uma forma muito esquisita, tá ligado?
Como se o robô fosse um gato.
É, isso que eu falo, que o robô é um gato, tá ligado?
Então é isso que a gente aprendeu, gente.
Se a gente
Michael
trocasse...
B. Jordan e robôs não gostam de luz e querem bater em luz.
Se a gente trocasse o robô desse episódio por um jaguar, ia dar praticamente no mesmo, tá ligado? Porque o jaguar é um gato grande, tá ligado?
Um jaguar cego.
Jaguar cego.
Eu fiquei esperando o tempo inteiro o robô olhar pra ele e falar: caralho, é o Michael B. Jordan.
Caralho, Michael B. Jordan, o que eu tô fazendo? Foi mal, irmão.
Como você veio parar aqui, mano?
Eu acho que toda temporada vai ter um episódio que tem um ator famoso. Porque na primeira teve um com a Ramona Flowers. A Mary Elizabeth.
E o cara do... Esqueci.
Ramona Flowers.
A série lá. That 70 Show. O cara do That 70 Show.
O Eric Foreman.
O Eric Foreman.
Eu esqueci o nome do ator também.
Ah, Ramona Flowers.
E tem a Ramona
Flowers. Ele não sabe quem tem.
Quem tem? Não
sabe quem tem.
Né? Quem?
A Ramona Flowers.
Caralho, Ramona? Não acredito.
Não, da Flowers.
Ah, porra. Porra. Impressionante. Oh, mulher bonita. Enfim.
Gigante Afogado.
Gigante Afogado.
O melhor de todos.
O melhor de todos os episódios. Fácil.
Não é fácil porque teve do Papai Noel, mas se não fosse do Papai Noel, seria fácil.
É, o do Papai Noel é bom, verdade.
Então o do Michael B. Jordan, que tem mais Michael B. Jordan que todos os outros episódios juntos.
É verdade, o defeito desse episódio é que não teve o Michael B. Jordan, mas
o que foi também a parte boa, porque se tivesse, não ia ter o roteiro.
Se tivesse, não ia ter o render daquele carro, entendeu? Que teve no começo.
Nossa, verdade.
O render daquele carro deixou todo mundo... Porra, será que
a gente ficou uns 10 segundos se perguntando se era um filme ou se era uma animação, tá ligado?
Até aparecer alguém, tá ligado?
Exato. Mas aquele carro, meu amigo...
Aquele carro, porra!
O que gastaram no Michael B. Jordan no outro episódio, gastaram nesse carro?
O Michael B. Jordan dos carros render.
Exato, mano. Deixa eu ver se a placa do carro tá escrito MB Jordan, sei lá.
Não, o pior é que, tipo assim, quando começou, aí, como no outro teve um episódio que tinha pessoas de verdade, nesse a gente falou, ah lá, porra, eu falei, animação bonita, aí, Gabi, não, é coisa de verdade, aí. Ah, é coisa de verdade, é. Aí quando os caras saíram do carro, a gente ficou, mas o que? É uma animação?
No fucking way, bro!
Eu fiquei assustado, devo admitir.
Eu também.
Fiquei bem assustado.
Cara, eu tô vendo agora de novo. Mano, olha isso, velho. Esse carro é mais real que o meu, mano. Caralho.
Você bate o olho no carro e fala: caralho, mano.
Não
é
não?
É verdade, uma vez eu fui tentar entrar no carro do Eric e eu caí no chão.
Não renderizou o banco.
Não renderizou.
Tudo computação gráfica, o carro do Eric.
Mas eu gostei do episódio do Gigante, que ele é muito introspectivo, assim, né? Ele é muito...
Exatamente, muito filosófico. Explica pra nós, Eric, o que aconteceu nesse episódio.
Nossa, então, basicamente, o que acontece? Dropa um gigante morre e, tipo, aparentemente no mar, e é levado pra beira da praia, assim, né? Tipo, o mar jogou ele na beira da praia e ele ficou lá. Body safe to shore. Ok. Aí... Tipo, todo mundo vai lá ver, porque, porra, é um gigante. É tipo um ser humano normal, só que gigante. E é uma maior curiosidade, todo mundo vai ver, a galera quer tocar no gigante, a galera quer pisar no gigante, sei lá o quê. Até que não é mais novidade. Aí parece que o gigante, quando deixou de ser novidade, começou a ser tratado como se fosse, sei lá, um prédio, tá ligado? Ou, sei lá, qualquer coisa. Não é como se ele nunca tivesse sido uma criatura viva, saca? Aí começam a pichar o gigante, a amputar umas partes do gigante, você vê lugar que, tipo, tem, na fachada do lugar tem, tipo, sei lá, o fêmur do gigante, assim, saca? E o pênis do gigante vai parar num circo, saca? Tipo, como atração, que eles falam que é um pênis de baleia, mas na verdade é um pênis gigante. E tipo, esse é o episódio, mano. E aí as reflexões do cientista principal ali, do biólogo, sobre o que o gigante representa pra ele.
O que eu não entendi é por que o circo falaria que é um pênis de baleia, sendo que um pênis de gigante é muito mais da hora que um pênis de baleia.
Não é?
Mas eu acho que é aí que tá, é aquele negócio pra mostrar que, tipo, ninguém liga mais se é um pênis de gigante ou não, tá ligado?
Exatamente.
Ah, pode ser.
Porque esse pai, tipo, passou o hype do gigante, ele tem que inventar outro nome, tá ligado?
Exato. É que nesse mundo não saiu Attack on Titan ainda, tá ligado? Tinha que sair Attack on Titan, aí apareceu o gigante no mar. Daí a galera ia surtar, mano. Ia
aí ninguém chega
louco.
Perto do gigante. Mas eu acho que eu gostei desse episódio. Eu gostei muito, 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 muito. A introspecção é legal. E a reflexão do... Será que as coisas só são legais mesmo quando elas são novas, assim? É, nós, humanos, quando a coisa deixa de ser nova pra gente, a gente simplesmente, literalmente, caga pra ela? Não literalmente, é. Mas é... Vocês entenderam.
E todo o cenário onde se passa, tipo, naquelas praias da Inglaterra, que, tipo, são frias, então tá todo mundo de roupa e o tempo tá nublado, assim, e ao mesmo tempo que é algo muito bonito, algo muito melancólico.
Sim, nossa, a Gabi falou.
Nossa, boa observação, porque realmente é tudo muito bonito, né, velho?
Sim. O carro nem se faz.
O carro,
nossa, mano. Senhora, aquele carro, velho.
Eu acho que eles pegaram um ator pra fazer o gigante. O gigante não era render, era uma pessoa pelada.
Na realidade, eles pegaram um ator pra fazer o carro. Por isso
era o Relâmpago McQueen.
O carro foi o melhor ator do negócio, mano. O carro ficou mais real do que o Michael B. Jordan no episódio do Michael B. Jordan.
Verdade, verdade.
Talvez o Michael B. Jordan real seja render.
Mas eu achei muito bonito a fala dele, sabe, dele falando... No começo, o Eric falou que era tudo muito novo, as pessoas gostavam, iam lá, e depois, tipo, porra, agora tá depredando o negócio, tão cortando, e, tipo, o governo também não tá nem aí, porque tipo, um bicho gigante se decompondo no meio
se
da praia.
Se decompondo, exatamente. É,
então, os caras parecem que, sei lá, parece que os caras não foram estudar o bicho, mano. Mano, de onde surgiu essa porra? Tá ligado? Mas eu acho divertido, porque abre a interpretação de Cthulhu.
Oh, bom. Boa.
Será que o tema dessa temporada é que tudo tá interligado, na verdade, com o Lovecraft?
Interessante. Yeah. Seria legal.
Eu acho que são duas coisas, né? O fato de... O primeiro é, são as máquinas dominando ou destruindo a Terra, de alguma forma, tá ligado? Tipo, a tecnologia sendo um meio que vai destruir os humanos. De uma forma, porque se for levar pelo Michael B. Jordan, tipo, mano, tá tendo uma guerra intergaláctica, tá ligado? Tipo, a tecnologia tá muito avançada e isso tá, pô, deixou de ser Terra e tá começando a matar outros, sei lá, seres ou a própria humanidade que foi colonizar outros lugares, tá ligado?
Uhum.
E essa parada do terror meio Lovecraftiano aí.
É verdade. Pode ser. Do medo do desconhecido.
Uhum.
E o desconhecido pode ser o ser humano finalmente percebendo que ele foi um imbecil de criar uns robôs foda assim, tá ligado? E a partir do momento que os robôs perceberem o poder e a capacidade deles, acabou pros humanos.
Mano, e na moral, mano, isso só mostrou que, tipo, a ignorância dos humanos. Porra, um fucking gigante apareceu numa praia, tá ligado? Como que ninguém falou, mano, precisamos fazer um grupo de expedição agora, tá ligado?
Exato, mano. Eu confesso que eu achei que... Eu fiquei surpreso de ninguém... No episódio, tem entrado no gigante.
É que eu acho que, assim...
Ia ser uma das primeiras coisas que eu ia pensar. Eu falava, mano, abre a boca aí que eu vou entrar.
Não essa parte do entrando no gigante, mas a parte do não terem explorado, não sei o quê. Podem até ter explorado, mas não foi isso que o episódio em si quis explorar, sabe?
Ah, é, isso, eles com certeza.
Eles quiseram muito mais explorar, tipo, a humanidade do gigante. E eu acho que, tipo, como o gigante... Que essa coisa tão alienígena pra todo mundo ali acabou sendo a coisa mais humana que os humanos, sabe?
Sim, nossa.
Ah, caralho. Pode crer.
Amiga Bi, que é isso?
Coloca aquele efeito de explosão aqui.
Porra, pode... É bem profundo o episódio do gigante. Eu
muito
acho
profundo.
Ele um dos melhores da temporada.
Eu acho o melhor da temporada. No quesito de reflexão, com certeza é o melhor. É o Zima Blue da segunda temporada. Embora o Zima Blue seja
nossa,
Zima
bom,
Blue.
bom.
Eu vou comprar esse
E aí tem o último episódio.
Mano, isso foi tão deprimente.
Que na verdade não é o último episódio. A
é o primeiro episódio.
A primeira temporada acaba no... No gigante, mas... Não sei
não pra gente.
Não pra gente. Tipo assim, quando acaba uma temporada, a Netflix mostra trailer de alguma outra coisa pra você assistir. Né? Sei lá, mostra outra série relacionada à série que você acabou de terminar a temporada pra você continuar, né, vendo coisa na Netflix. Só que nesse caso, não, ele continuou tocando um episódio da primeira temporada, que a gente era super hypado.
Melhor, não melhor, mas um dos mais legais, assim, de longe. Uhum. Que é o da luta dos monstros.
Exato. Aí a gente ficou, mano, eu e o Eric, a gente ficou criando teoria, tipo, caralho, os caras vão continuar mostrando, a gente vai ter luta, pá, não sei o quê. E aí era o mesmo episódio.
E a gente só não lembrava do começo.
É.
Ah, foi tão
Foi deprimente. Muito triste, porque todo mundo ficou, caralho, voltou? Voltou ou não voltou? Voltou! Meu Deus, voltou! Daí, gente, é o primeiro episódio. Não é. É.
É o primeiro episódio.
Mas nem avisou, vamos ver. Deu pausa e apareceu lá. Primeiro episódio, primeira temporada lá.
E tava com todo mundo meio que com preguiça de levantar e ver se era o primeiro episódio de novo ou não. E aí a gente ficou um tempinho nessa de o que que tá acontecendo.
Ai, essa parte foi triste.
Foi horrível. Foi horrível.
Eu queria tanto um filme daquele universo, tá ligado?
Mano, deu
longa metragem.
Super broxada.
Foi triste, foi. Não sei nem se vou assistir a terceira temporada agora.
Vai sim.
Só vou assistir a terceira temporada se tiver a continuação do Sonic Blaine.
É isso. Sonic Blaine, enfim.
Então, esse foi o nosso review do do Love, Death Plus Robots. Não, e pra mim fica, todo mundo deve assistir, porque ainda assim é muito legal.
Ainda assim é legal.
É. E não Gabriela... é a primeira temporada, mas é muito bom.
E quantas Gabriela de Ouro você daria pro segunda temporada?
Eu daria só uma.
Uma Gabriela de Ouro?
A primeira temporada ganha tipo 5.
Eu ia perguntar, eu esqueci quanto é que vale uma Gabriela de Ouro.
Eu daria 3 pra segunda temporada, quase 4.
Eu confesso que eu achei uma Gabriela de Ouro maldoso. Eu daria.
Agora que eu parei pra pensar que eu dei 5 na primeira, foi maldade mesmo. Eu dou 3 também, dou 3 Gabriela de Ouro.
É que a primeira também, se for, a gente assistiu ela em conjunto, só que não em conjunto, porque tava cada um na sua agência assistindo no celular.
Nossa,
comentando.
Sim. Celular, caralho, eu tava no meu notebook, eu levei meu notebook pra ficar assistindo. Eu trabalhava no computador e a série passando do lado, eu de olho nos dois, assim. Foi da hora.
Cara crachar. Mas, Gabi, vocês recomendam assistir Love, Death Plus Robots? Eu não lembrava que tinha o Plus, a gente descobriu isso agora.
Ah, não, com certeza. Recomendo todo mundo aí assistir. Uma série maneira, uma série divertida. Mas se você é muito apegado a finais, eu diria pra você não assistir.
É.
assiste pra você sofrer um pouquinho, aprender a lidar com essas coisas.
Não é tão bom quanto a primeira, mas ainda assim é muito melhor do que várias outras coisas que você já viu ou verá na sua vida.
É um Black Mirror se fosse curta-metragem e desenho maneiro.
É
isso aí.
Grande parte dos episódios da segunda temporada poderiam ser um episódio do Black Mirror.
Exato.
É isso, ouvinte.
3 bits, 751.
Não tão especial.
Yeah!
Vai, Gabi, fala pros ouvintes como eles são horríveis. Já começa o seu audiobook.
Meu Deus do céu. Você, seu bosta. Você terminou esse episódio 3 bits agora. O que você vai fazer agora? Exatamente. Você vai chorar no banho, pensando nesse ser humano péssimo que você é. E aí você vai dizer pra você mesmo: amanhã eu vou ser melhor. Mas nós dois sabemos que isso não vai acontecer.
Vinte, a gente ama vocês. É tudo graças a vocês que o 3 bits está aqui. Continue nos ouvindo. A Gabi tá belda, não escuta ela.
Não tô, não. Eu sou muito mais legal quando eu tô bêbada. Eu sou maldosa só quando eu tô sóbria.